Sétimo capítulo. A cidade. As ruas estavam cheias de gente e Oriana sentiu-se muito perdida e muito tonta no meio de tantas casas, de tanto barulho, de tanta agitação. Olhava para todos os lados à procura de alguém que a pudesse ajudar, mas só via desconhecidos que passavam sem sequer a ver. Resolveu perguntar ao sinaleiro.
Diga-me, se faz favor, senhor sinaleiro. Conhece um moleiro que veio da floresta, que tem 11 filhos?
Nesta cidade há 1 milhão de pessoas e eu não conheço moleiros. Siga, siga, que está a interromper o trânsito.
E Oriana seguiu empurrada pela multidão. Depois perguntou ao vendedor de jornais.
Diga-me, se faz favor, sabe onde vive um moleiro que veio da floresta e que tem muitos filhos?
Nesta cidade vive tanta, tanta gente. Como é que eu hei de saber onde vive o moleiro? Deixe-me passar.
Então Oriana entrou numa loja de chapéus e a dona da loja veio ter com ela a correr. Oriana perguntou.
Conheço um moleiro que veio da floresta e que tem 11 filhos.
Não, não conheço. Mas tenho aqui um chapéu lindo que parece feito de propósito para si. Sente-se em frente deste espelho e vai ver como fica bonita.
Mas Oriana lembrou-se do peixe e saiu da loja a correr. Depois, viu um homem que estava sentado numa esplanada a beber cerveja e perguntou-lhe.
Conheço um moleiro que veio da floresta e que tem muitos filhos.
Não conheço nenhum moleiro, mas quero conhecê-la assim, porque nunca aqui na cidade vi uma menina tão bonita.
Oriana tornou a lembrar-se dos elogios do peixe e fugiu espavorida. E assim foi perguntando pelo moleiro a muita gente, mas ninguém lhe dava resposta certa. Depois de ter percorrido muitas ruas cheias de lojas, de carros e de homens, foi ter um bairro muito pobre do outro lado da cidade. As ruas eram escuras, estreitas e sujas. Tão escuras, tão estreitas, tão sujas, que o sol, quando ali chegava, empalidecia.
Que sítio tão triste!
Pensou Oriana. E passou um gato.
Olá, gato!
Disse Oriana.
Sabes onde é que mora um moleiro que veio da floresta e tem 11 filhos?
Sei!
Disse o gato.
Vem atrás de mim!
Atravessaram duas ruas e entraram no número 9537. Subiram até ao quarto andar e bateram à porta. A mulher do moleiro apareceu.
Bom dia!
Disse Oriana.
Eu sou a fada Oriana e vim da floresta à tua procura.
Que coisa tão esquisita!
Disse a mulher.
Onde é que estão as tuas asas?
Oriana contou-lhe a sua história e pediu-lhe que voltasse para a floresta.
Daqui em diante,
disse ela,
tornarei a tomar conta dos teus filhos e a arrumar a tua casa.
Mas a mulher do moleiro não acreditava no que ela dizia.
Eu não acredito em fadas, só acreditarei nas tuas palavras. E só irei de novo para a floresta se primeiro me trouxeres o meu filho que se perdeu.
E, tendo dito isto, fechou a porta. Oriana, muito triste, voltou-se para o gato e disse:
Ninguém acredita em mim, estou tão cansada. Diz-me, sabes onde mora o lenhador que veio da floresta? Talvez ele acredite em mim.
Não sei,
disse o gato. E despediram-se. Oriana foi outra vez sozinha pelas ruas fazendo perguntas a que ninguém respondia. Até que encontrou um cão vadio.
Diz-me, cão, sabes onde mora o lenhador que veio da floresta com a mulher e o filho?
Sei,
disse o cão.
Venha atrás de mim.
E Oriana seguiu o cão até que chegaram os dois a um bairro miserável. As casas eram feitas de latas, As mulheres eram pálidas e desgrenhadas. Os homens tinham fatos rotos e caras por barbear. As crianças brincavam na lama.
— É ali!
— disse o cão, apontando para um casebre meio desfeito. Oriana espreitou para dentro do casebre. A mulher do lenhador estava sentada no chão e tinha o filho a dormir no colo. Estavam os dois tão pálidos e tão magros que Oriana mal os reconheceu. Não havia nem cama, nem colchão, nem banco, nem móvel nenhum. Havia só, a um canto, um monte de trapos. Oriana sentiu os seus olhos encherem-se de lágrimas. Sentiu um nó na garganta e um terrível peso sobre as suas costas. Era como se tivesse umas asas de chumbo. E chorando, falou assim à mulher do lenhador.
Eu sou a fada Oriana, que te abandonei. É por minha culpa que tu és tão desgraçada. Perdoa-me o mal que eu te fiz. Ajuda-me a desfazê-lo.
Que mal é que tu me fizeste?
Perguntou a mulher.
Eu nunca te vi.
Oriana contou-lhe tudo. A mulher respondeu.
Eu sempre pensei que na floresta devia haver uma fada. Ai, porquê é que nos abandonaste? Ouve a nossa história. Quando chegámos à cidade, o meu marido arranjou um emprego no cais. Mas o que ganhava era muito pouco. Alugámos um quarto, mas ao fim de algum tempo não podíamos pagar a renda. E o senhorio pôs-nos na rua e ficou com os nossos móveis. Então, viemos para este casebre e com os nossos trapos fizemos uma cama no chão. E veio o inverno e o vento e a chuva não nos deixavam dormir. E nós punhamos o corpo dos nossos filhos entre os nossos corpos para que a chuva não os molhasse e o vento não os gelasse. E o inverno continuou. Um dia, o nosso filho adoeceu e não parava de tossir. E durante a noite, o calor do nosso corpo não chegava para o aquecer. Veio o médico, deu-lhe um remédio e disse: ele precisa de 2 cobertores bem quentes. E no dia seguinte, depois do trabalho, o meu marido foi pela cidade pedir esmola de porta em porta. Mas só lhe deram 6 moedas e ele precisava de 50 para comprar os cobertores. E no dia seguinte, ele passou perto de uma loja onde estavam cobertores à venda. E ele era um homem bom e honrado, mas o nosso filho estava a morrer de frio. Por isso, roubou 2 cobertores e fugiu. Mas veio o dono da loja e chamou a polícia e foram atrás dele e gritavam: agarra que é ladrão, ladrão, ladrão! E levaram-no preso e meteram-no na cadeia. E eu fui à porta da cadeia pedir por ele, com o meu filho nos braços. Mas mandaram-me embora e disseram-me que o pai do meu filho era ladrão. E agora eu estou aqui sentada e não posso fazer nada, nada. Tu, que és uma fada, ajuda-nos.
Que mal é o mal que eu fiz,
disse Oriana.
Quando eu me debruçava sobre o rio e via os meus cabelos, a minha cara, o meu pescoço, igual a uma torre branca e direita. E o mal que eu fazia parecia-me bom e lindo. Mas agora eu vejo que o mal que eu fiz é casas vazias, lumes apagados, fome, frio, lágrimas, prisões.
Ajuda-me,
pediu a mulher do lenhador.
Volta comigo para a floresta,
disse Oriana.
Eu prometo que de hoje em diante nunca mais te abandonarei.
Só vou contigo se primeiro fores à prisão buscar o meu marido. Sem ele não posso ir.
Então espera por mim,
disse Oriana.
Eu vou buscar o teu marido.
E Oriana foi outra vez pela cidade fora. Andou, andou, até que chegou à porta da prisão. Era uma porta triste, escura, cheia de manchas de umidade.
Bom dia,
disse ela ao guarda.
É aqui que está preso um lenhador que roubou dois cobertores de lá.
É aqui,
disse o guarda.
Peço-te que o soltes. Ele é meu amigo e não é um ladrão. Eu sei que ele não é um ladrão.
Roubou,
disse o guarda.
Por isso é um ladrão.
Ele roubou porque o filho dele estava a morrer de frio. Por isso não é um ladrão.
A lei diz que ele é um ladrão,
respondeu o guarda.
Não quero que digas que ele é um ladrão,
disse Oriana.
Estás a insultar a autoridade. Vou-te mandar prender,
disse o guarda e chamou.
Venham cá dois guardas prender esta rapariga.
Oriana, quando ouviu isto, fugiu a correr. E ninguém a conseguiu agarrar porque, embora ela já não tivesse asas, ainda era uma fada. E por isso, corria muito mais depressa do que os homens. E Oriana foi pela cidade fora. E a tão aflita, falava alto sozinha. E as pessoas riam-se, dizendo...
É uma doida que vai a falar sozinha.
E Oriana fugiu envergonhada. Mas havia outras pessoas que diziam...
Ai, que menina tão bonita! Nunca uma menina tão bonita pisou as ruas desta cidade. Parece um lírio de maio. Parece uma estrela.
E quando ouvia isto, Oriana fugia ainda mais, porque se lembrava dos elogios do peixe. Até que anoiteceu. Apagou-se a luz do sol e acenderam-se as luzes da cidade. Havia luzes azuis, luzes verdes, luzes brancas, luzes amarelas, luzes roxas, luzes vermelhas. E o chão da cidade era brilhante e preto. Oriana pôs-se à procura do poeta. Procurou nas ruas, nas praças, nos jardins públicos. Procurou nos cafés, nas pastelarias, nas esplanadas, nas tabernas. Procurou nos miradouros, nas paragens dos elétricos e nas saídas dos cinemas. Até que as luzes da cidade se foram apagando uma por uma. E quando cantou o primeiro galo de madrugada, só já havia uma casa com luz.
É ali,
disse Oriana, e caminhou para a luz. Foi ter uma rua larga com casas altas. Oriana já por ali tinha passado de tarde. Mas a essa hora a rua estava cheia de gritos, de pessoas, de movimento, de barulho, de carros. Agora estava tudo quieto e calado. As portas e as janelas estavam fechadas. Só havia uma porta aberta onde brilhava a luz que ela tinha visto. Oriana espreitou e viu uma grande sala com muitas mesas pequenas que tinham tampas de mármore brancas e frias. Era um café que de dia estava cheio de gente. Agora não havia ali quase ninguém. Havia só um criado com sono encostado ao balcão, quatro homens escuros sentados à roda de uma mesa, à direita da entrada e, ao fundo, sozinho, sentado em frente de um copo vazio, estava o poeta. Oriana atravessou a sala em silêncio e sentou-se em frente dele. O poeta estava tão perdido nos seus pensamentos que nem a viu chegar. E os seus olhos olhavam para longe e não viam. A fada tocou-lhe levemente na mão, dizendo...
Sou eu, sou a fada Oriana, voltei.
Oriana, disse ele rindo. E ficou um momento calado. Mas depois o seu sorriso desfez-se. A sua cara tornou-se triste e dura. E perguntou... Onde é que estão as tuas asas?
Já não tenho asas,
respondeu Oriana, baixando a cabeça. Onde é que está a tua varinha de condão?
Perdi-a,
disse Oriana. Se és Oriana, encanta a noite.
Não posso.
Então o poeta disse-lhe quase gritando: Não és Oriana. A tua cara é igual à cara da fada Oriana, mas mentes porque não tens asas e não podes encantar a noite. Não és Oriana. O mundo está desencantado. Oriana vive na floresta com as árvores, com o vento, com as flores. Aqui não há Oriana. Vai-te embora, depressa! Falava cada vez mais alto. As pessoas começavam a olhar para eles. Oriana tapou a cara com as mãos e o poeta gritou: desaparece! Oriana levantou-se e, escondendo a cara, saiu a correr do café. Ouviu os criados e os quatro homens rirem quando ela passava. Fugiu pela rua fora e os risos e as troças corriam atrás dela. E Oriana voltou para a floresta.